E mais uma vez, nós vamos continuar a nossa série das brasas para chamas no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, e também domingo de manhã, todos os domingos na escola dominical, nós também estamos com uma série, a série A Graça Vence. Hoje nós falamos sobre a graça que triunfa sobre as nossas ansiedades. Nós queremos convidar você para, quando possível, fazer sua inscrição e participar conosco lá na escola dominical, a classe de adultos, a classe de adolescentes, jovens e também o GG Kids, funcionando já, muitas crianças indo e participando. Então, agora nós continuamos a nossa série de Hebreus. E o tema de hoje é Vamos em Frente para Crescer. Vamos em frente para crescer. Hebreus capítulo 6, os versículos 1 a 3. Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 3. O crescimento retardado é trágico em todas as áreas da nossa vida. O nascimento é maravilhoso, mas não importa quão bela seja a experiência do nascimento, se não houver o crescimento após o nascimento, ficaríamos preocupados. Então, a gente vê muitos pais, às vezes, preocupados com isso quando a criança não começa a desenvolver, e isto logo chama atenção. Para as pessoas nascerem, nunca crescerem até a maturidade, é um terrível desperdício. Mas isso acontece na vida espiritual o tempo todo. Um bom pastor, ele percebe isso na vida de muitas ovelhas. As pessoas nascem de novo, são salvas e convertidas. Elas se tornam parte da família de Deus em Jesus Cristo. Mas elas falham em ir dessa experiência de nascimento para a maturidade da vida cristã. Essa passagem de hoje, Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 3, nos desafia a passar de uma experiência de nascer de novo para uma maturidade em nossa vida cristã. É justamente isto que o autor de Hebreus está tratando agora, nesses três versículos apenas. Então, quando nós olhamos Hebreus 6, dos versículos 1 a 2, está escrito: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Quando o escritor de Hebreus começa o capítulo 6 com essa expressão por isso, nos leva de volta ao que está registrado no capítulo 5, dos versículos 11 a 14, onde o escritor de Hebreus ele repreendeu os seus ouvintes por sua preguiça espiritual. E os comparou às crianças tomando leite quando deveriam estar comendo carne. Enquanto eles estão tomando leitinho, o escritor de Hebreus o deseja que eles já estivessem rasgando um pedaço de filé mignon. Essa é a verdade aqui que o escritor de Hebreus está exortando, desafiando, alfinetando os crentes daquele dia. A exortação é para que não nos contentemos em ficar na classe dos bebês. Eu acabei de convidar as crianças para ir para o GG Kids. É um momento maravilhoso quando os pais deixam as crianças ali, mas o desejo é que essas crianças, logo que começam a crescer, eles não permaneçam mais no GG Kids. O desejo nosso é que eles passem do GG Kids para ser professores da escola dominical, para ser diáconos, para os rapazes, para serem presbíteros, pastores, nos ajudar no louvor, nos ajudar na logística, no som, na imagem. Esse é o nosso desejo. Nós estamos vendo isso acontecer com a filha da Sandra Helena Miriam. O que que nós olhamos? Ela começou no GG Kids, pequenininha, eu vejo as fotos dela lá pequenininha, e agora ela já nos está ajudando na igreja, lá cuidando das crianças no GG Kids, está ajudando lá no berçário, ela já está tocando no louvor lá junto com a equipe do Emerson e futuramente violão. Esse é um processo que todos nós nos alegramos, Mas se uma criança quer ficar a vida inteira, está a vida inteira de exercícios, alguma coisa está errada. E é isso que o escritor Hebreus está chamando a atenção. Vocês ainda estão se comportando na vida cristã como crianças ainda num parquinho. Pondo de parte, diz o escritor, não significa esquecimento, e sim deixar para trás para progredir. Em outras palavras, o escritor de Hebreus diz que nenhum cristão deve estar satisfeito por conhecer um pouquinho. Isto é, eu me tornei um crente, vou conhecer só o básico. E isso está bom demais. A sua ambição, o seu desejo como cristão deve ser compreender cada vez mais. Esse é o caminho da maturidade. Esse é o caminho, pois todo comportamento humano é governado por aquilo em que se crê. Guarde isto, o caminho da maturidade é o caminho da mente. O caminho da maturidade é o caminho da mente. É conhecendo Jesus Cristo, é tendo conhecimento da palavra de Deus, é conhecendo as doutrinas básicas e assim por diante é que nós crescemos na vida cristã. Infelizmente, muitos crentes, eles acreditam que progredir na vida cristã devem negligenciar por completo a mente e a inteligência. Fica só na área das emoções. Inúmeros crentes acreditam que algo que acontece dentro da gente nos faz crescer. E assim acreditam que se uma coisa é dramática ou empolgante, quando acontece os cristãos estão juntos, né, se ajuntam, a reunião é considerada maravilhosa quando tem muita euforia, muitos cânticos entusiasmados, choro, prostração, muitas vezes são considerados como crescimento da fé. O culto hoje foi uma bênção, só com essas expressões da emoção. Todo progresso espiritual, sem exceção, está ligado ao entendimento. Um culto bom é quando tem um louvor bom, sim, isso é maravilhoso, mas um culto bom é quando a pessoa aprende ali com a pregação, com o ensino, e diz, Deus falou comigo e eu vou mudar de vida. Veja o que o Ivan orou agora, antes da pregação. Você prestou atenção? Ele orou para que a gente aprendesse isto e colocasse em prática no nosso dia a dia o ensino. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Um culto maravilhoso não é quando todos se sentem bem ou algo diferente acontece, mas quando as nossas mentes são despertadas para conhecer melhor e mais profundamente a palavra de Deus. O progresso, então, ocorre quando alguma coisa acontece em nossa mente e a verdadeira emoção virá espontaneamente. Você vibrará, você se emocionará, chorará, prostrar-se-á diante das verdades das Escrituras. Não é maravilhoso quando você está em algum lugar e o pregador está lhe ensinando aquelas verdades profundas da palavra de Deus e você começa a chorar? Eu lembro de uma experiência que eu fui na conferência da Fiel e quem pregou foi o pastor Russell Shedd. E ele dizia numa parte da sua pregação, por que será que os crentes do passado, os pastores do passado pregavam e as pessoas se emocionavam com a doutrina? E eu olhei para os meus amigos que estavam comigo, até eu e nós todos estávamos chorando com aquelas palavras querendo do pastor Russell Shedd. É para nós chorarmos, é com a beleza da palavra de Deus escrita e explicada, e o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas naquele momento. A exortação, então, do autor de Hebreus, portanto, é que não devemos estar satisfeitos apenas com os fundamentos, as coisas básicas da doutrina, mas devemos prosseguir, além disso, rumo à maturidade espiritual, o crescimento na vida cristã. Imagine você construindo uma casa, mas você constrói ali a base, mas nunca coloca a cobertura. Depois você que está construindo ali o alicerce, a base, você volta e estabelece outro alicerce. Você faz fundação após fundação. E aí, como vai ser quando vier as chuvas? Em janeiro e muito. Quando é que virá? Quando vai ser quando vier o inverno? sem casa para morar, sem paredes, sem tetos para protegê-lo das chuvas e do sol. A razão pela qual esses crentes que o escritor de Hebreu escreveu, eles estavam vulneráveis à apostasia, às doutrinas falsas, às meias-verdades. E é isso que acontece muito nos dias de hoje. Quando os crentes não crescem na maturidade espiritual, eles aceitam qualquer teologia. Às vezes só porque o pastor é famoso, só porque ele está na televisão, e aí então ele engole aquilo. Não, o escritor de Hebreus está chamando a atenção. É que depois de todos esses anos como crentes, esses crentes aqui, eles ainda não estavam assentados em um alicerce, e não na casa que deveria ser construída sobre ele, que os protegeria dos perigos, da exposição das doutrinas falsas, ou mesmo o que estava acontecendo ali do judaísmo. É claro que ninguém pode edificar sobre as verdades fundamentais se não as conhecer. Assim, o escritor dá essa informação nos versículos 1 ao versículo 2. E quando ele escreve os versículos 1, na parte B, até o versículo 2, ele menciona 6 doutrinas básicas que se agrupam em 3 partes. Note bem, ele escreve 6 doutrinas básicas que elas se agrupam em 3 partes. Ele está exortando. E aí, o que ele está fazendo? O que ele menciona nessas 6 doutrinas básicas que se agrupam em 3 partes? As doutrinas que tratam da salvação, das ordenanças e do estado final dos homens. Quando ele coloca aqui que se você só compreende essas doutrinas básicas, salvação, ordenanças, estado final, e você não tem o todo, você ainda é um bebê e depende de leite para sobreviver. No entanto, alguns perceberão que não possuem qualquer conhecimento sobre essas doutrinas que ele está escrevendo aqui. Se esse é o seu caso, ainda não tomaram nem mesmo leite, acabaram de nascer. O crente maturo é aquele que só compreende o básico, mas nada faz do que fixar os fundamentos de sua vida cristã em uma base fraca. Não se acomode com isto. Agora construa algo sobre esse fundamento, sobre a doutrina de Cristo. Então agora ele diz assim, ó, contudo, se você ainda não possui clareza quanto a essas 6 doutrinas, você ainda não estruturou sequer o fundamento, e tudo que construir a partir de agora para o seu futuro, com certeza desmoronará. Será construir sobre areia. Por isso que você não só conhece as doutrinas básicas, mas você tem que crescer nesses pares. O crente que está progredindo se agarra firmemente no que já aprendeu e está agora observando as verdades mais difíceis e profundas. Então vejamos agora os 3 pares de doutrinas fundamentais que tratam das coisas espirituais básicas. A ideia é como começa a vida cristã. O segundo par é como ela deve ser vivida. E o terceiro par é para onde vai a vida cristã. Então, primeiro par aí da vida cristã, primeiro par das doutrinas fundamentais da vida cristã. Como começa a vida cristã? Na parte B do versículo 1 está dizendo aí, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Guardou o primeiro par básico das doutrinas fundamentais? É este, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Você entende claramente como a sua vida cristã começou? Você lembra como que ela começou? Ela começou com uma dolorosa percepção de que nós jamais conseguimos agradar a Deus. Tudo que você fez para chegar até Deus, o resultado foi nada. Então, por isso, o arrependimento e fé são voltados para Deus e marca o início da vida espiritual. Então, você precisa se arrepender. Você precisou crer em Jesus como seu único Salvador. O arrependimento de atos que levam à morte diz respeito às obras da lei mosaica. Eles estavam continuamente tentando guardar a lei, quebrando-a e depois se arrependendo. Isso é coisa de bebê, o escritor diz eles. Vocês tentando viver de novo nessas leizinhas, fazendo, fazendo, para chegar até Deus. Arrepender-se significa mudar de ideia. Não é simplesmente um mau pressentimento sobre o pecado, porque pode ser arrependimento, até mesmo remorso. É mudar de ideia sobre o pecado, a ponto de abandoná-lo. Isto é arrependimento. Uma vez que um pecador se arrependeu, isso em si é um presente de Deus. Nós vemos isso em Atos 5, Atos 11, pessoas que arrependeram e mudaram de vida. E aí, então, essa pessoa que arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, ele é capaz de exercer a fé em Deus. Arrependimento e fé pertencem um ao outro. Você muda de vida porque você creu. Isto está em Atos 20 e 21. O Antigo Testamento, ele ensinava a fé em Deus ou para com Deus. Então, apenas para dizer que você crê em Deus, não significa que você chegou muito longe. Se eu sair pela rua aqui, na Vila Belmiro, aqui nas ruas aqui, e perguntar, você crê em Deus? Creio que constantemente, cerca de 70% vão dizer, eu creio. Mas eles não tiveram um arrependimento. Eles não creram na pessoa certa. Então, o ritual do Antigo Testamento apresentava a fé em Deus ao se aproximar dele por meio dos sacrifícios no templo. Não por meio de Cristo como o único sumo sacerdote. Aquele que vem a Deus deve crer que ele é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Hebreus 11, 6. Aqueles que vão até Cristo. A verdadeira fé é aquela que sempre leva a alma a crer que o Senhor Jesus Cristo, conforme ele é, conforme ele nos ofereceu na cruz do Calvário, sendo morto, sepultado e ao terceiro dia nos ressuscitou. Aquele enviado do Pai que veio para pagar o preço do pecado, da culpa do pecado por mim, por você. É esse aceitar esse Jesus como ele é, fielmente oferecido no Evangelho e do Espírito Santo, santificador, consolador. E nosso guia. A fé também respeita tudo o que Deus falou. Não escolhe passagens das Escrituras para escolher. Há muitos que pegam as passagens das Escrituras, só as mais bonitas, decoram e querem viver só aquilo, mas esquece das passagens de confronto, de exortação, da ira de Deus. E aí você está tendo hoje uma experiência disso. Hebreus 6, de 1 a 3 é uma exortação e vamos continuar domingo que vem. A fé também respeita tudo que Deus falou, não escolhe passagem, então. Ele tem um prazer sincero, real, em aprender, fazer e sofrer a vontade de Deus, custe o que custar. Ele reconhece que Deus não está morto, mas está operando lentamente, ou às vezes, até rápido demais. Nada dá mais energia à nossa alma de saber que Deus está no controle e Ele está aos nossos olhos. O segundo, então, dos três pares de doutrinas fundamentais que tratam de coisas espirituais básicas é esta. Está no versículo 2, na parte A, quando o escritor diz o ensino de batismo e da imposição de mãos. Nossa vida diária, o batismo e imposição de mãos. Tem a ver aqui com o relacionamento de uma pessoa com a assembleia local de crentes, com a igreja que você frequenta ou com a igreja que você está desejosa de conhecer. No Novo Testamento, uma pessoa que se arrependeu e confiou em Cristo, ela foi batizada, ela se torna membro de uma igreja local. É isso que nós vemos em Atos capítulo 2, 41, 47, quando as pessoas criam em Jesus, passavam por esse arrependimento, por essa fé, e eles eram batizados, e aí então estavam ali juntos, junto com os irmãos, participando da comunhão, da doutrina, da comunhão dos pães, essa comunhão ali. Por meio do batismo, então, nós nos tornamos membros do corpo do qual Cristo é o cabeça. Aqueles dias, a doutrina dos batismos, ou chamado as lavagens, não tem nada a ver com o batismo do Novo Testamento. Eles se referem às lavagens dos rituais do Antigo Testamento, e havia muito deles naqueles dias. Os crentes hebreus, eles queriam retornar a essas coisas que eram apenas sombras. Queriam viver naquelas lavagens, aqueles rituais para entrar em casa, nas horas da refeição, para entrar ali quando passasse por alguma parte ali perto do templo. Eles queriam voltar a isto. E aí então o escritor está dizendo que enquanto a água sozinha, ela nunca pode remover pecado, diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 3:21, a água ela não tem sentido nenhum. Mas o batismo é um símbolo da limpeza espiritual. Quando nós olhamos em Atos 22:16, quando Paulo diz: "Levante-se, seja batizado e lave seus pecados, invocando seu nome." Então, o batismo então ele tem esse sinal, esse ritual do batismo, ele tem sinal de purificação, mas também um sinal da nossa identificação com Jesus Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Como em Romanos 6, Paulo descreve isso nos versículos 1 a 4. E quanto à imposição de mãos que o escritor aqui diz no versículo 2, simbolizavam o compartilhamento de alguma bênção. Nós vemos isso em Lucas 24, 50, quando Jesus está subindo para os céus. Antes dele subir, ele estende as mãos, pós-ressuscitado, e abençoa todos aqueles que estavam vendo a sua ascensão. Em Atos 19, 6, nós vemos ali também o apóstolo Paulo estendendo a mão sobre os crentes de Éfeso. Nós vemos o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4 estendendo as suas mãos junto com o presbitério para abençoar o jovem Timóteo, o novo pastor. A imposição de mãos também era um ritual do Antigo Testamento. Quando um homem trazia uma oferta de animal, ele colocava as mãos sobre a sua cabeça para identificar a sua identificação com ela, com o animal. Então, quando ele vinha para o sacrifício, ele trazia sua ovelha, seu bode, seu novilho, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal. Está escrito isso no Antigo Testamento para fazer, para ele se identificar com a oferta. A ideia aqui é que o animal estava tomando seu lugar no altar do sacrifício. Visto que Deus, então, Deus Pai, impôs as nossas iniquidades de todos nós sobre o seu Filho, e o seu Filho, de uma vez por todas, ele derramou o seu precioso sangue para purificar eu e você dos nossos pecados. Nós não precisamos mais disso. A cruz do Calvário já fez tudo por mim e por você. Não é mais necessário de um sacerdote para jogar água em você. Não é mais necessário um sacerdote colocar as mãos abençoando você para ganhar uma bênção. Não precisa disso. Nós, o que nós devemos fazer, e o que os crentes daqueles dias deveriam fazer, é olhar para aquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo. É esse que, de uma vez por todas, na cruz do Calvário, já estendeu as suas mãos ali, não impondo, mas na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos libertar da condenação eterna. Começando então pelo arrependimento e a fé, terminando com a ressurreição e o juízo final, vivemos toda a vida cristã neste contexto, no meio do contexto da igreja. Repito mais uma vez, começando pelo arrependimento e fé, e terminando com a ressurreição e o juízo final, vivemos toda a vida cristã no meio do contexto da igreja. Esta é uma verdade básica. A pergunta nessa noite é: como é que você tem tratado o seu relacionamento com a igreja? mesmo em tempos de pandemia, né? Ah, você pode participar, como está aqui agora, dos cultos, mas se você pode participar das EBDs também, que Deus tem nos abençoado muito com o ensino ali, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, no GG Kids, com os professores, mas como que você tem tratado? Às vezes eu tenho entristecido que muitas pessoas às vezes dizem assim, ah, eu não posso sair e ir para a igreja porque é a pandemia tal, mas eu vejo fazendo tantas coisas que muito pior, muito mais perigoso. Ah, então eu vejo assim, que às vezes é uma desculpa para não ir na igreja. Mas eu entendo também que muitas pessoas sim, não estão indo na igreja porque estão se cuidando, são responsáveis sim, né? Entendo pessoas de idade, e isso é interessante. Mas tem muitas pessoas que estão usando isso como desculpa. Cuidado para não ser só uma coisa sua, mas também não ser algo de Satanás jogando uma frieza espiritual em você. E você, que já creu em Jesus como seu único Salvador e Senhor, e demora para se tornar um membro da igreja, e demora para se batizar. Aí eu pergunto para alguns já. Mas por que você demora tanto? Ah, pastor, mas é muita responsabilidade. Deixa eu te dizer uma coisa, é muita responsabilidade mesmo. É muita responsabilidade. Você, quando for à frente da igreja, publicar a sua fé e dizer, eu estou morrendo para este mundo, estou vivendo para Cristo. Mas você tem que fazer isto se você quer levar Jesus Cristo a sério. Agora, se você não quer, continue desse jeito mesmo. Eu acho que é melhor. E para isso nós estamos fazendo um curso de profissão de fé. Esse é o alvo da Igreja Getsêmani. A cada semestre ter turmas de profissão de fé para no final de cada semestre ter pessoas batizando, se tornando membro. E nós vamos começar agora no mês de junho a nossa classe de profissão de fé e batismo. Acontecerá nas aulas nas quintas-feiras, às 20 horas. Então, toda quinta-feira, começando no dia 10 de junho, nós vamos ter então a nossa primeira classe de profissão de fé, dia 10 de junho, às 20 horas, lá na igreja. Todos com todo o protocolo seguindo. Nós queremos convidar você. Mas um detalhe: você não vai fazer o curso de profissão de fé para você depois ser batizado. Não, não, na igreja presbiteriana você é examinado primeiro, para ver se é isso mesmo, para ver se você entendeu as verdades básicas da vida cristã. Nas quintas-feiras de junho, 20 horas, começando o dia 10. E nos sábados também, às 14h30, nos dias 12 seguintes, a 19, 26, nós vamos ter outra classe, outra turma. Você pode escolher um desses dias e participar conosco. Se Deus está falando com você, assuma esse compromisso e vamos estudar a Bíblia juntos. O terceiro dos três pares de doutrinas fundamentais que tratam de coisas espirituais básicas está no versículo 2, na parte B, onde o escritor diz aí da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Para onde vai a vida cristã? A ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Você sabe claramente para onde leva a vida cristã? A vida cristã leva ao dia quando ressurgirmos da morte e seremos até mesmo fisicamente como Cristo. No juízo final, Deus reconhecerá abertamente quem pertence a Ele e, apesar da nossa culpa, razão do que Cristo fez por nós, anunciará: estamos sem culpa aos olhos dele. Que dia maravilhoso quando Deus ali diz: vinde, benditos de meu Pai, vinde, venha. Que dia maravilhoso isso. Ressoará então a nossa absolvição pública, estaremos livres, prosseguiremos a santidade e a felicidade no céu, onde gozaremos eternamente a presença de Deus. Não vai ser maravilhoso? O Novo Testamento está cheio de encorajamento e exortação para que prossigamos em nossa caminhada com o Senhor. Nunca se conforme com uma santificação medíocre, uma fé frágil, e não se orgulhe de um testemunho morto. É hora de prosseguir, é hora de avançar. É hora de crescer e dar tudo para que possamos crescer até a maturidade de Cristo Jesus. É isto que Paulo disse. Olha o que está escrito em Filipenses 3, 10, 14. Vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Quero conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição e a comunhão de compartilhar seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele em sua morte, e assim de alguma forma chegar à ressurreição dos mortos. Versículo 12. Não que já tenha obtido tudo isto, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para que Cristo Jesus se apoderou de mim. Gosto dessa expressão, se apoderou de mim. Versículo 13. Irmãos, ainda não me considero que o tenha tomado, mas uma coisa faço. Paulo resumiu toda a sua vida cristã e ele diz: em uma coisa eu faço. O que é que uma coisa ele fez? Pense nisso, o grande escritor das Escrituras Sagradas, três epístolas, o grande apóstolo Paulo, no final da vida dele, diz: mas uma coisa eu faço. Olha o que ele diz: esquecendo-me o que está para trás e me esforçando para o que está à frente, prossigo em direção à meta de ganhar o prêmio pelo qual Deus me chamou para o céu em Cristo Jesus. O alvo de Paulo, no final da sua vida, ele diz: eu prossigo, meu alvo número um é conhecer Cristo. Meu amigo, se você gasta dinheiro, se você gasta tempo com outras coisas que não é conhecer Cristo, no final da sua vida você vai dizer: perdi tempo, perdi tempo. Eu quero dizer aqui, quando Paulo diz: eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer, eu quero crescer com Cristo. Essa é a ideia, eu quero provar a alegria de sua gloriosa ressurreição e entrar com ele no sofrimento que ele suportou. Paulo simplesmente não se cansa de Jesus. Paulo quer Jesus e só Jesus. Seu coração não está dividido, sua alma não pode ser saciada como nenhuma outra. Eu não poderia esquecer aqui, quando eu lembro do apóstolo Paulo, você dizendo assim: ah, pastor, agora não dá mais tempo, agora já estou com uma idade avançada, eu queria ter mais novo, como o senhor mais novo encontrou Cristo aos 18 anos. Eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais tempo para conhecer Cristo. Eu quero dizer de uma experiência que eu tive na segunda IPI de Machado, a nossa querida avó Lica, que já está junto com o senhor, a avó do presbítero João Marques. Aquela senhora já com a idade avançada, viveu muitos anos na idolatria, servindo ídolos, se prostrando diante de ídolos. A família toda ela levou para a idolatria. Mas um belo dia, aquela senhora, ela ouviu do Evangelho de Cristo. Ela se arrependeu e ela creu. Que testemunho maravilhoso da avó Lica, que antes levava os filhos, os netos para a idolatria. Agora ela encontra Cristo e ela anda com Cristo. É cada vez que eu ia pregar na segunda igreja, eu sou filho dessa igreja, a avó Lica estava lá no mesmo lugar, sentado, ouvindo o Evangelho, animada. Eu lembro a última vez que eu fui visitá-la, a alegria dela. E ela: não vai sair daqui sem lermos a Bíblia junto. E é isso, aquela mulher conheceu a Cristo mesmo com a idade avançada e ela pagou um preço caro, até mesmo no meio da sua família, por conhecer. Então nunca é tarde para conhecer Cristo. Paulo simplesmente então não cansa de conhecer Jesus, de querer estar. Então a oportunidade de conhecer Jesus está aí. Mas para muitos de nós existem muitas opções competindo por nossa atenção. Esse é o grande problema. Opções demais competindo para eu e você não conhecermos Jesus. Como você pode conhecer Jesus se você preencheu cada momento do seu dia com atividades que nada tem a ver com o crescimento em sua caminhada com ele? Então você precisa mudar o seu estilo de vida, cortar algumas coisas da sua agenda e colocar Cristo em primeiro lugar. A sua maturidade é compatível com a sua idade ou experiência como Cristo? Pergunta: a sua maturidade é compatível com a sua idade ou experiência como crente? Do contrário, talvez seja porque você não estabeleceu uma meta e se esforçou para realmente crescer espiritualmente. Coloque ainda para este ano uma meta de crescer espiritualmente, de conhecer mais Jesus. Comprometa-se com o estudo bíblico, gaste tempo consistente na palavra de Deus, esteja disposto a servir e edificar outros. Procure dar frutos 30, 60 e 100 vezes. Lá no GG Kids, há vagas para pessoas trabalharem. Estão precisando de gente no berçário, estão precisando de professores. Na logística, há vagas. Em janeiro, em julho, nós vamos ter eleição para diáconos, diaconisa. Há vagas. Nós estamos precisando de homens diáconos. As mulheres estão dando um banho nos homens. Os homens estão fugindo do compromisso. Nós precisamos de homem que pague o preço na diaconia. Não é fácil, mas nós precisamos. Nós precisamos. Nós precisamos. Há vagas. E aí, então, não se contente com menos. Ficar parado pode ser perigoso demais. Você pode cair para trás ou desistir da carreira cristã. Depois, no final, perguntar o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você é que você não conheceu mais Cristo. O que aconteceu com você é que você desistiu das batalhas do Senhor. Você não entrou nelas. Não pagou o preço. Não tem, como diz Paulo, as marcas de trabalhar na igreja, mesmo fazendo melhor, às vezes sendo criticado. É isto que você deve buscar. Essa é a vontade de Deus para você com essa pregação à noite. Avançar espiritualmente para a maturidade espiritual. Você pode fazer isto lendo a Bíblia anualmente. Você pegar aí na internet um plano de leitura anual. Está cheio de planos de leitura. Você pode comprar um devocional diário. Na Editora Fiel tem tantos devocionais diários para você ler a Bíblia diariamente, meditar. Você pode pegar, talvez, o livro do Martin Lloyd-Jones, O Sermão do Monte. Ele é grande, mas você pode ler um capítulo por semana. Você vai ser fartamente abençoado. Você pode pegar o Evangelho de Marcos, o menor evangelho, e convidar um amigo, uma amiga, para ler a Bíblia junto com você. Imagina o crescimento que vai ser na sua vida. E o escritor conclui essa exortação no versículo 3. Para deixar o básico para trás e prosseguir com uma estranha declaração. Ele diz assim, e isto faremos se Deus permitir, no versículo 3. A primeira cláusula é bastante clara, expressa o desejo do autor de elevar os hebreus de seu estado baixo de realização à perfeição do caráter cristão. Mas ele admite que nem eles poderiam fazer isto por conta própria. E por isso ele acrescenta, se Deus permitir. Minha mãe sempre dizia, se Deus quiser. É o que a gente fala. Tudo isso depende de Deus e da abertura daqueles que se tornaram entorpecidos de ouvir. Entra Deus na sua vontade soberana, mas entra também o nosso desejo e a nossa ânsia e o nosso clamor. Deus, eu quero crescer espiritualmente. Talvez aponte para o fato de que é difícil fazer com que alguém se mova espiritualmente e está determinado a ficar à margem por muito tempo. Mexa-se. Escritores de Hebreus está dizendo, mexa-se. E se isso se aplica a você, comece hoje, comece amanhã, essa semana, a buscar alternativas. Procure os pastores da igreja. Você que não é da nossa igreja, procure e diz, como que eu posso crescer mais na minha vida cristã? Procure a mim, procure o pastor Rony, procure os presbíteros, os diáconos da igreja, as diaconias, e diz, eu quero crescer, me ajude, o que, que eu posso fazer? Então eu quero deixar para você esse incentivo nesta noite, de você colocar diante de Deus o que o apóstolo Paulo pediu. O que eu quero é conhecer a Cristo. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos e louvamos o Senhor por essa palavra nesta noite. Nós que às vezes vacilamos, vamos deixando e vamos a vida nos levar no sentido espiritualmente, e nós não corremos atrás, nós não esforçamos, como o escritor de Hebreus diz. Pai, nós queremos ser crentes maduros, queremos produzir frutos. Pai, o Senhor conhece onde estamos falhando. O Senhor conhece quais são as prioridades erradas que nós colocamos no lugar da prioridade certa, que é Jesus Cristo. Pai, ajuda-nos como Maria, irmã de Marta e Lázaro, que no momento certo, na maior das oportunidades, ela ficou aos teus pés. E é isso que nós queremos, Pai, no meio de uma vida agitada. Ajuda a gente a tirar algumas coisas e colocar no centro teu Filho Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém.